começou. No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Nacional.
Carlos Bacci.
É o Ursão do Vral, aqui ao lado do Rafael Espíndola, mesa de áudio, controle geral de Sebastião Luiz Xavier e também do Roberto Barros. Está começando o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro, desde os tempos de Antônio Cordeiro, sexta-feira, 3 de dezembro de 2018. Eu vou ao lado do Jorge Vambug, do Márcio Guedes, do Valdir Luiz, aqui para você com a produção do Luiz Ferreira. Está em campo a Seleção Nacional do Rádio.
Alegria da galera nacional.
Cinco horas e seis minutos no Rio.
Campeonato Brasileiro Série A.
A última rodada aconteceu, 38ª rodada. No sábado, o Atlético Mineiro venceu o Botafogo 1-0. O Flamengo Casa Cheia venceu, foi o Atlético Paranaense de virada 2-1 em cima do Rubro Negro Carioca. E tivemos ontem, Paraná 1, Internacional 1. 1 para Chapé, 0 para o São Paulo. 0 Bahia, 0 Cruzeiro. 1 para o Fluminense, 0 para o América Mineiro. 0 Ceará, 0 Vasco. 2 para o Sport, 1 para o Santos. 3 para o Palmeiras, 2 para o Vitória da Bahia. 1 para o Grêmio, 0 para o Corinthians. Palmeiras, Flamengo, Internacional e Grêmio estão na fase de grupos do campeonato da Libertadores da América 2019. Com 80, o Palmeiras foi o campeão, 72 vice o Flamengo, Internacional terceiro 69 e o Grêmio 66. Na pré, São Paulo com 63 e 59 Atlético Mineiro na pré Libertadores da América. Ainda, o Atlético Paranaense na sétima posição, tem 57 pontos, joga a final da Libertadores da América contra o Junior Barranquillas. E se vencer, logicamente, vai abrir um espaço para mais um aqui na situação da Copa Sul-Americana. O Cruzeiro com oitava posição, 53 pontos, com a Copa do Brasil conquista, também está na fase de grupos da Libertadores da América. Botafogo, nono, décimo Santos, décimo primeiro Bahia, décimo segundo Fluminense e décimo terceiro Corinthians estão aí na Copa Sul-Americana. A Chapé aguarda o resultado do Atlético Paranaense contra o Júnior Barranquilla para ver se tem essa vaga na Sul-Americana. Foi o 14º, o Ceará com 44 pontos, 15º, Vasco 43 na 16ª posição. Não ganham nenhuma vantagem aqui de Copa Sul-Americana nem de Libertadores América. Caíram para a Série B do Campeonato Brasileiro Sport, América Mineiro, Vitória e Paraná. Estão subindo o CSA, o Fortaleza, o Goiás e ainda quem mais? O Avaí. As equipes que estão subindo para a Série A do Campeonato Brasileiro 2019. É hora 5:08 de chamar ele, o comentarista de classe.
Jorge Vamburg.
Vamos tentar manter o contato com Brasília. Boa tarde, meu querido Vamburg. E aí, finalizada a Série A do Campeonato Brasileiro, alguma surpresa? O que você viu por aqui nessa competição de 2018, meu querido Jorge Vamburg? Boa tarde.
Boa tarde, Borges. Boa tarde, ouvintes da Rádio Nacional em todo o Brasil. Não, terminou sem surpresa. O Fluminense e Vasco conseguiram escapar do rebaixamento no último momento e foram rebaixados Sport, Sport, o Paraná, né?
América Mineiro e Vitória.
América Mineiro, né? E Vitória. Times que praticamente frequentaram a zona do rebaixamento quase o tempo todo, ou pelo menos nesse segundo turno, né? O Paraná acho que nunca saiu da zona do rebaixamento. Então, também se o Vasco e o Fluminense fossem rebaixados, também não seria surpresa, porque eles estiveram ali próximos o tempo todo e chegaram até a entrar na zona de rebaixamento. Não sei se o Fluminense, não me lembro se o Fluminense chegou a entrar, mas o Vasco chegou a estar na zona de rebaixamento.
Momentaneamente.
Então, e pela posição que os dois estavam e pelo que eles vinham jogando ultimamente, também não seria surpresa nenhuma se eles fossem rebaixados. E o Vasco escapou na bacia das almas, né? Porque foi assim, uma coisa que se ele perdesse o jogo para o Ceará, coisa que até o último momento poderia também acontecer.
Daqui a pouco nós vamos analisar.
Estaria rebaixado. Sim. Agora, também a verdade é a seguinte, né? Que se o Marrone tivesse feito aquele gol, hoje ele estaria possivelmente na Sul-Americana, né? Então são coisas do futebol. A verdade é a seguinte, não houve surpresas, o campeão também deu o campeão que era esperado desde o início, né? Que era, sempre se disse que o Palmeiras foi o que mais investiu e tinha o melhor elenco, então pelo menos investiu muito, não sei se foi o que mais investiu, mas acho que sim. Uhum. Então não houve surpresa, no final do campeonato não houve surpresa, o Palmeiras... Certo. Pegou a frente, disparou e não entregou para ninguém mais. Certo. Acabou o campeonato assim. Eu acho que ficou bem, estabelecido, né? essa classificação final, ficou bem estabelecido. Pelo que os times apresentaram, pelo que produziram, quem subiu, o Botafogo subiu na reta final, chegou lá na Sul-Americana, né? O Vasco e o Fluminense... estiveram muito mal nesse final de campeonato, foram rebaixados não houve surpresas na classificação final do campeonato.
Valeu, ele que sabe, querido, está chegando aí 5:11, Valdir Luiz, alguma surpresa aí? O Grêmio, por exemplo, conquistar essa vaga em cima da hora, em cima do São Paulo, que caiu, tem aí, logicamente, a situação de Fluminense, Vasco ficou na pendura aqui, praticamente, um ponto na frente do Sport, e a Chapecoense, que tão esperava que pudesse cair, de repente se safou e ganhou até, pode ganhar até uma vaga sul-americana. E aí, Valdir, boa tarde.
Boa tarde, um abraço, Borges, um abraço pro Vamburgo, um abraço para você que está ligado no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. Não me surpreendeu a posição dos quatro primeiros, Palmeiras, Flamengo, Internacional e Grêmio, porque tudo levava a crer que esses quatro chegariam. Talvez se o Grêmio não abdicasse do campeonato e colocasse em tantos jogos seu time inteiramente de reserva, talvez brigasse até junto com o Flamengo e o Palmeiras pelo título, mas o Grêmio optou, acabou perdendo a Libertadores. O São Paulo teve um declínio terrível nas últimas rodadas, não era só o Aguirre, na mão do André Jardine também não jogou.
Boa surpresa foi o Atlético Paranaense, né?
Foi.
Que de baixo cresceu e foi a sétima, está na final da Sul-Americana.
Que quando parou o campeonato para a Copa do Mundo, Borges, ele tinha 6 pontos. Eu me lembro que eu assisti o jogo Atlético Paranaense e Botafogo, o último jogo antes da Copa, uma quinta-feira. O Botafogo ganhou de 2-0 e o Fernando Diniz foi demitido no período da Copa, tinha 6 pontos. E ele ganhou 51 pontos com o Thiago Nunes. Isso e outra surpresa também foi o Ceará, que estava caindo. Surpresas positivas, né? E negativa foi o São Paulo. E no rebaixamento, pelo que jogou ontem, o América não merecia ser rebaixado. Fluminense ontem fez uma partida muito ruim,
mas
futebol é isso aí. Então, nada me surpreendeu assim absurdamente, entendeu, Borges? Porque o grupo que caiu era previsível. Podia sair o América, então o Fluminense, ou até o Vasco, mas era previsível que aqui Sport, Vitória, principalmente Paraná, cairiam.
Valeu, falamos aí apenas da classificação. Daqui a pouco nós vamos falar do jogo do Fluminense e do jogo do Vasco. Jogos que tivemos ontem, a apresentação com Rui Fernando, Valdir Luiz e Maurício Costa, direto do Maracanã, e eu ao lado do Jorge Ramos, do Rodrigo Ricardo, que ainda se encontra em Fortaleza, trazendo os detalhes todos aí do Vasco quanto será. 5:13, ele vem aí, comentarista que é Sinergia TV Brasil e Rádio Nacional.
Márcio Guedes.
E aí, meu querido Márcio Guedes, surpresa na classificação, daqui a pouco a gente vai falar dois jogos de ontem. É importante entre Fluminense e América Mineiro e Ceará e Vasco. E aí, achou alguma surpresa? Boa tarde.
Boa tarde a todos, Roger Luiz, o Vamburgo. Olha, eu achei surpreendentes algumas arrancadas do campeonato bonitas, como a do Atlético Paranaense, já citado, do Botafogo, né? E isso aí foram alguns técnicos que se apareceram bem, o Thiago Nunes, do Atlético Paranaense, o Lisca, do Ceará. Agora, eu queria chamar a atenção para o seguinte: o nível do campeonato foi muito baixo. Ontem, por exemplo, fiquei zapeando todos os jogos, impressionante que tinha de passe errado, com raras exceções, talvez, do jogo do Palmeiras um pouco. Bolas rifadas, um jogo muito feio, bolas alçadas para a área, falta de jogadas mais estudadas, mais de habilidade. Outra coisa também, os matemáticos de plantão disseram que era 46 pontos, 45 para não cair, não foi, né? Foi 43 pontos, podia até ter sido 42, exatamente em função dessa qualidade baixa que eu acabei de falar. E terceira coisa é o seguinte, o Vasco podia ter caído, podia, o Fluminense podia ter caído, podia. Acho que eles estão no mesmo nível desses todos, América Mineiro, Sport, Chapecoense. Então eu fiquei satisfeito do Vasco e Fluminense não terem caído. Por quê? São clubes de grande torcida, clubes de tradição, que tem de repente uma condição de reagir no ano que vem. Eles dão mais graça e mais força ao campeonato da Série A, entendeu? Então, se tivesse um pequeno, se tivesse destacado muito, nem a Chapecoense também deu uma reaçãozinha no final. O América Mineiro oscilou demais ontem, jogou um pouco mais Fluminense em função da fragilidade tricolor, né? E achei que gostei de que os grandes todos tivessem sido mantidos, como aconteceu, aliás, no campeonato do ano passado, 2017, né?
Certo.
Mas basicamente é isso aí.
Valeu. 5h15 é hora de falar do Fluminense. É, o Fluminense que venceu o América Mineiro 1-0 nesse domingo no Maracanã, se livrando do fantasma do rebaixamento e ainda garantiu a vaga à Copa Sul-Americana. O repórter Maurício Costa traz detalhes desse jogo e uma entrevista importante exclusiva da Rádio Nacional do Rio.
Maurício Costa.
Boa tarde, Carlos Borges. Dai a César o que é de César. Então toma, Júlio César. O coração tricolor é seu. Não seria exagero dizer que o Fluminense só amanheceu na Série A graças ao goleiro. O Flu entrou mal na partida decisiva contra o América Mineiro, com algumas mudanças promovidas pelo técnico interino Fábio Moreno. Ayrton Lucas, Sornossa e Júnior Dutra foram para o banco de reservas. O tricolor estava a 8 partidas consecutivas sem vencer e marcar gol. Precisava só de um empate e tinha ao seu lado mais de 35 mil torcedores apoiando no Maracanã. Mas o Coelho não tomou conhecimento de nada e partiu para cima com Mateuzinho, Marquinhos, Rafael Moura e Luan. Perdido, o Fluminense sofreu pressão até que, aos 24 minutos, Marlon, um dos substitutos, fez pênalti claro em Aderlan. Tensão e silêncio no Maraca. Luan cobrou e Júlio César se esticou todo para o lado direito, fazendo a defesa. No rebote, Rafael Moura estava livre para marcar, mas o goleiro pulou para desviar e salvar mais uma vez o Flu. 5 minutos depois, o América chegou novamente com Luan. Ele saiu cara a cara com o goleiro na linha da pequena área. Escolheu o canto, mas Júlio César, com muita coragem, se jogou para cima do atacante e, mesmo sem querer, defendeu de ombro. No rebote, mais uma vez, Rafael Moura tentou e Gum tirou a bola em cima da linha. O América seguiu melhor, mas quem fez o gol foi o Fluminense aos 40 minutos. Escanteio pela esquerda, Marlon cobrou e Richard marcou de cabeça. 1-0 e o primeiro gol após mais de 13 horas de jejum. O gol que deixou o Fluminense na Série A. No segundo tempo, o América continuou tentando, teve chances, mas parou nas suas limitações e também na segurança de Júlio César. Após o fim do jogo, alívio dos jogadores e dos torcedores. Os atletas comemoraram como se fosse um título e até fizeram uma corrente de oração no centro do gramado. Na saída de campo, apesar de satisfeitos pela permanência, os jogadores estavam cientes dos problemas do clube. Problemas, aliás, que eles mesmos enfrentaram, como lembrou o herói Júlio César.
Quero agradecer ao Tico, agradecer ao Edu, em especial, dedicar essa vitória ao professor Marcelo Oliveira, que é um homem muito honrado, um homem muito trabalhador, que nós não gostaríamos que tivesse saído, mas acabou saindo antes desses 2-3 dias que faltavam. Então quero dedicar a ele essa vitória, porque ele fez parte de muitas conquistas, nos ajudou muito a chegar à semifinal da Sul-Americana, passamos ótimos momentos e sempre esteve conosco. Assim como citei o professor Abel, sua comissão, acho que foi uma luta muito grande. O grupo todo está de parabéns, além dessas pessoas que batalharam muito. As pessoas não sabem as reais dificuldades que nós enfrentamos, que nós passamos, do dia 5 de janeiro até o dia 2 de dezembro.
A torcida também comemorou com o apito final do árbitro, mas logo depois veio o forte protesto contra o presidente Pedro Abade. O último jogador a sair do gramado foi o Marco Júnior. O Maracanã já estava com praticamente todos os refletores apagados quando ele foi conversar com poucos repórteres de rádio e fez coro a quem criticou a atual gestão do clube.
Muita pressão psicológica dos jogadores que estavam dentro de campo hoje. Teve que ter muita frieza, psicológico bom, porque é muita pressão em cima da gente, torcida cobrando também. E agora é alívio, E esse ano que vem no melhorar, vai ser difícil. Eu acho que primeiro tinha que ter um patrocinador master, né? Que os caras não conseguiram nem pagar o nosso salário. Foi difícil pra caramba. Prometeram, não cumpriram. E se não tivesse um grupo assim de caráter, um grupo bom que se fechasse, a gente ia cair. Ano que vem vai ter que, em vez de montar um time, vai ter que montar um elenco, porque eu creio que vai sair muitos jogadores também. É difícil, né, cara? Era Unimed, era muito bom, mas eu acho que quando teve a Unimed o clube não se preparou bastante. E eu acho que começou lá atrás, 2015, e de lá pra cá só foi ano pesado, e esse ano não foi diferente. E eu creio que ano que vem vai ser realmente muito pesado.
Alguém já falou para vocês quem poderia ser o novo técnico do Fluminense? Tem alguma negociação? O pessoal tá falando sobre Ney Franco, alguma coisa desse tipo?
Não, ninguém falou nada não. O presidente nem conversa com a gente direito. E a gente concentrou bastante com o Fábio aí para vencer hoje. Esse foi o nosso foco. E deu tudo certo.
Na sua fala a gente percebe uma raiva com o presidente Abad, é isso mesmo?
Não, o Pedro Abad é um cara do bem. Uma pessoa do bem, mas eu acho que pelo bem da família dele, pelo clube, eu acho que ele tem que sair, não tem jeito, não dá pra ficar aqui ano que vem.
Em entrevista coletiva, o presidente Pedro Abad respondeu que ainda não sabia das declarações de Marco Júnior e precisava entender o contexto. A partir de hoje, começa uma nova fase no Fluminense, possivelmente com jogadores deixando o clube, Richard, Ayrton Lucas, Gum e o próprio Marco Júnior. Chegou o momento de arregaçar as mangas para ter um 2019 mais tranquilo. Do Departamento de Esporte da Rádio Nacional, Maurício Costa.
A palavra ontem, inclusive, imediatamente achei de uma coragem muito grande do Marco Júnior em vir a público e fazer isso. E eu aprendi uma coisa quando eu comecei em 1977, em 76 estagiantes, 77 com Orlando Batista, que os operadores podiam chegar 3 horas antes de qualquer evento e o locutor ou quem for trabalhar no microfone 1 hora antes. Uhum. Por quê? Porque você se prepara.
Claro.
E da mesma maneira, quando, por exemplo, o repórter Maurício Costa, que aguardou todo mundo, aguardou o Marco Júnior fazer a oração, depois o Marco Júnior foi entrevistar todo mundo.
Escuro,
e
quase.
Pegou essa palavra do Marco Júnior. Uma das principais rádios do Rio de Janeiro a pegar, que as duas outras, vou citar aqui a Globo e a Tupi, não pegaram essa fala, por quê? Estava lá presente no momento certo, na hora certa. Mas, ô Valdir Luiz, o Marco Júnior teve a coragem de falar isso, e o próprio Gum já tinha falado antes, em outras entrevistas, que o grupo era muito importante, o grupo do Fluminense estava segurando uma onda muito grande, que o grupo era honesto em segurar essa onda toda e conseguiu o que conseguiu ontem, por isso que aquela demora da manifestação.
Foi até emocionante, porque o Júlio César deu uma entrevista para o Maurício, eu estava comentando o jogo e atentamente ouvindo no fone, no retorno, disse o seguinte para o Maurício, olha, isso aí... Nós estamos no sufoco desde o dia 5 de janeiro, hoje é dia 2 de dezembro, agora é que acaba o sufoco. Então ele deixou transparecer que ficou abandonado, salários atrasados e tudo mais. Então, o Gum também falou, mas o Marco Júnior foi muito contundente. O Júlio César, ele foi veemente, mas não foi contundente. Ele citou o problema, não citou o nome. Ele falou do presidente, e eu até entendo o lado do Marco Júnior, que está magoado, porque ele é formado no clube, o contrato termina agora dia 31 de dezembro, portanto daqui a 28 dias, e ninguém procurou ele. Então, já que ele foi embora, ele chutou o balde. Eu acho que o presidente tem culpa, muita culpa, mas culpa também do São Paulo Angione. Quer dizer que não aparece? Fica aquele discurso dele, não, o futebol é uma mentira. Mas
normalmente ele não aparece.
Mas ele tem que
todo
aparecer, rapaz.
Aparece.
Mas ele tem que, não precisa aparecer pro público, ele tem que aparecer entre os jogadores. Ora, aí não pode falar isso. Tem que segurar o grupo. Ele tem que segurar o grupo. Quando o Abel saiu, que o Abel, além de grande treinador, é um baita no gestor, quando o Abel saiu, degringolou. Se a gente voltar ao tempo, em 2013, o senhor Peter Sinser demitiu o Abel no meio do Campeonato Brasileiro e colocou o Vanderlei Luxemburgo. Aí o Vanderlei Luxemburgo foi demitido, brigou com o time inteiro, veio o Dorival Júnior. O Fluminense caiu. caiu no campo. Aí é uma maracutaia toda contra a Portuguesa e o Fluminense continuou, está devendo essa dívida da Série B até hoje. Então, o que, depois que o Abel saiu em 2013 e agora, tu viu que degringolou. O Marcelo é bom treinador, mas não tem o jeito do Abel. E aí tem que aparecer quem? O gerente de futebol, que ganha um bom salário, fica com aquele discurso dele bonito, aquele discurso dos anos 80 e não resolve nada. E pancada no presidente. Eu acho que o Pedro Abade é errado. Mas cadê o vice-futebol? Tu conhece o vice-futebol do Fluminense? Quer dizer, o um presidente erro. Fica sozinho. Entendeu?
Tá certo, então. Ô, Márcio Guedes, e aí? Essa contundente reportagem do Maurício Costa com o Marco Júnior. O Marco Júnior falando justamente o que tinha que falar e o que poucos falam. Jogador de futebol fala muito a bobeira, muito disse-me-disse, mas não falar a verdade como ele falou é difícil, hein?
É difícil, dá para perceber que o Marco Júnior está magoado, está querendo sair mesmo, já está desgastado com a situação terrível do Fluminense. E o Fluminense teve uma trajetória compatível com tudo aquilo que existe no clube atualmente. Salário atrasado, desorganização política, troca de treinador, enfim, uma bagunça completa. Jogadores, você vê que tem um bom nível, como o caso Ayrton, que acabam também caindo muito de produção, né? Outros que já tiveram um bom momento, como o Sornosa, o próprio Jatos. Enfim, o Fluminense hoje é uma sombra daquilo que foi no começo. Além do mais, a saída do Pedro no meio da competição foi fundamental, porque com o Pedro, o Fluminense pelo menos tinha um jogador que descobria soluções para fazer gol. E talvez com o Pedro, o Fluminense tivesse tido uma campanha bem melhor do que conseguiu. Então, acho que o Fluminense, assim como o Vasco, também como o Botafogo, cada um de um jeito um pouquinho diferente, todos eles estão sentindo as consequências da falta de estrutura, da falta de dinheiro, da falta de planejamento, tudo errado, inclusive, no futebol carioca, a exceção do Flamengo, que teve atualmente uma estrutura boa, uma diretoria que cuida bem da parte administrativa, mas em compensação, o lado do futebol também, a gestão deixa muito a desejar. Agora, acho muito engraçado e curioso, o nosso Aldir Luiz lembrando sempre o Anjônio com essa frasezinha, pô, o futebol é mentira. Que mentira é essa do Anjônio, Valdir Luiz?
Não, ele que fala, ele que diz essa frase pra todo mundo.
Ele quer dizer o que com isso?
Não sei, ele...
Olha lá.
Ele sempre fala isso, o discurso dele. Não, ele sabe, ele fica com aquele discurso bonito, mas não resolve nada.
Ô, meu querido Jorge Vamburgo, e aí, o que você achou da fala aí do Marco Júnior?
O Marco Júnior pode ter razão em reclamar de dificuldades, salários atrasados, etc, etc. Agora, eu, se fosse o presidente do Fluminense, já teria rescindido o contrato dele hoje pela manhã. O sujeito que diz que o presidente não tem mais condições de continuar no cargo não pode ser atleta do clube, ele é um empregado do clube. Então ele pode ter todas as razões de reclamar da situação. Agora, não poderia ter dito que o presidente tem que renunciar. Isso não é da alçada dele. Ele é um empregado do clube. Então, eu prezo muito a hierarquia e a disciplina. Certo. Acho que o Marco Júnior não tem mais condições de continuar no Fluminense. O presidente Marabade ou manda embora o Marco Júnior ou ele fica desmoralizado. Agora, quanto às outras reclamações, tudo procedente, dificuldades, salários atrasados, isso influi sobre o time. Eu acho que até certo ponto, porque simplesmente os jogadores poderiam ter antes, né, feito um movimento, dizer, olha, estamos com salários atrasados, não temos condições de jogar, alguma coisa assim. Mas eles foram até o fim, o que até os dignifica. Mas, então, acho que todas as reclamações sobre as dificuldades são procedentes. Ele, agora, errou o jogador quando disse que o presidente do clube deve renunciar. Agora, quanto ao Paulo Anjone, eu queria dizer o seguinte: eu conheci o Paulo Anjone quando eu cobria o Vasco pelo Jornal do Brasil, nos anos 80, 79, 78 a 82, e tenho por ele o maior apreço, considero uma pessoa muito competente no futebol, no trabalho que ele fez no Vasco, fazia no Vasco, que eu conheci lá. Acho que ele é uma pessoa muito competente e creio que o trabalho dele é muito mais de bastidores do que em público. Por isso, eu acho que a responsabilidade maior de toda a situação que o Fluminense vive é dos dirigentes. Se o presidente não tem assim uma orientação firme, se não existe, por exemplo, um vice-presidente de futebol,
é quem manda de gestão, no futebol, né?
uma gestão clara e tal. Então, isso é responsabilidade da diretoria. Eu acho que a função do Paulo Angione, que eu não sei se ele tem um cargo de diretor remunerado, ou se é apenas de supervisor, é muito mais administrativo. Uhum. Por isso, eu acho que não cabe a ele vir a público para falar sobre os assuntos internos do Fluminense. Cabe ao presidente, que no dia em que foi necessário fazer um apelo à torcida, se mostrou e falou muito bem. Eu, naquele dia, inclusive, apoiei a fala do Mário Abad. Então, eu acho isso. A situação do Fluminense, ela é ruim realmente, foi muito ruim durante o ano todo, por erros, claro, da diretoria, reconhecidos pelo próprio Mário Abad naquele dia, naquela
Pedro
fase.
Abad.
E vamos, Pedro Abad, né? Mário é o Bittencourt.
Isso.
É aquele amigo do Mazzella.
Do Mazzella,
Mazzella gritou, obrigado, Mário!
Obrigado,
Mário. Por isso que você se traiu.
Vamos lá.
Pois é, o Pedro Abad, então...
Mas tá tudo certo.
Ele precisa melhorar, realmente, o Pedro Abad. Pedro Abad precisa melhorar essa gestão do Fluminense. Tá, não dá. Aliás, eu queria dizer o seguinte, para terminar esse comentário. Olha, Vasco, Fluminense e Vasco,
eu vou falar,
não
do Vasco
podem
agora
mais passar pelo que passaram nesse final de campeonato.
Eu vou falar,
foi
do Vasco
terrível, né?
5:30, vamos falar do Vasco. Cantar de coração. O Rodrigo Ricardo está trazendo notícias de lá, de Fortaleza. Que sufoco, hein? RR.
Rodrigo Ricardo. Ufa, que alívio! Foi por pouco, mas o Vasco se livrou de cair pela quarta vez na história dos brasileiros para a segunda divisão. O time carioca empatou neste último domingo em 0-0 com o Ceará. Para o zagueiro e capitão do time, Leandro Castan, o Vasco deixou a desejar.
Ah, não digo que é a missão cumprida, é um alívio, mas a equipe do Vasco não merece passar por essas situações. A camisa do Vasco é muito grande. Espero que esse ano aqui sirva de lição e que ano que vem a equipe do Vasco venha forte.
O Ceará precisava vencer para conquistar uma vaga na Copa Sul-Americana. A Arena Castelão, em Fortaleza, com 58 mil torcedores, empurrava o Vozão. Mas o Vasco conseguiu suportar a pressão e teve a melhor chance do jogo nos pés do jovem Marrone.
Sim, não é o placar que a gente veio buscar, mas a gente sabia que o empate deixava a gente na primeira.
E então, aquele gol perdido, Marrone, o que aconteceu lá?
Ah, foi muito rápido, eu ia tentar fazer outra coisa, mas a bola foi na direita e foi a única coisa que veio na cabeça. Tentei fazer o gol, mas fui infeliz ali.
O Vasco terminou o campeonato em 16º lugar, o primeiro time fora da zona do rebaixamento. Com 10 vitórias, nenhuma fora de casa, 13 empates e 15 derrotas. Fez 41 gols e sofreu 48. Já o Ceará se livrou do rebaixamento, mas não levou a vaga para a Copa Sul-Americana. Da equipe de esportes, Rodrigo Ricardo.
Valeu, ô Jorge Bobo, rapidinho, porque a gente tem a seleção do campeonato aqui também. No final do último bloco, o Vasco ontem foi jogo de compadre, né? Porque o Ceará não atacou nada, né? O Ceará não fez nada no primeiro tempo. Deu um chute, um tal de Carlisson, chutou de canhota uma bola e olhe lá. No segundo tempo, quando viram que o bicho estava pegando, quando saiu o gol da Chapecoense e o gol do Sport, aí correram um pouquinho mais. E a grande chance do jogo, eu acho que foi a do Marrone, até mais do que a do Arthur, que foi travado pelo Erley também na marca do pênalti, mas muito mais o do Marrone, que ficou cara a cara com o goleiro Everson. E aí, o Vasco da Gama ontem?
O Vasco, na verdade, procurou até mais o gol do que o Ceará. O Ceará estava satisfeito com o resultado, já estava classificado, e o Vasco até que se empenhou bastante, correu um grande risco, né? Porque se tivesse perdido esse jogo, hoje estaria na Série B. E quanto ao gol perdido pelo Marrone, a explicação dele, eu acho que tem lógica, né? Um jogador jovem, e ele disse que foi a primeira coisa que veio à cabeça, foi o que ele fez, né? O lance foi muito rápido, porque realmente um jogador, um atacante mais experiente, teria colocado aquela bola à direita do goleiro ou teria encoberto o goleiro, né? Mas é um jovem jogador e aí chutou de qualquer jeito, chutou fraco em cima do goleiro, né? Méritos do goleiro também, mas realmente o Marrone não soube aproveitar a oportunidade. Eu acho que o Vasco jogou mais do que o Ceará, procurou mais o gol, mas a dificuldade do Vasco, e que o técnico Alberto Valentim vai precisar resolver, é o ataque do Vasco. É muito difícil fazer gol, porque aquele rapaz, o argentino, joga sozinho, ninguém se aproxima dele, não há tabela, não há jogadas de profundidade que o encontrem desmarcado, ele está sempre preso na marcação. Então, essa é a dificuldade do Vasco. E o resultado é esse: o Vasco passou pela primeira vez na sua história um turno inteiro sem ganhar uma partida fora de casa. Aliás, esse ano, que foi um ano perdido para o Vasco, e nós temos muita coisa a falar ao longo dos programas, o Vasco todos. Estabeleceu duas marcas negativas para a sua história. Uma foi essa: não ganhar um jogo fora de casa no Campeonato Brasileiro, em 19 partidas. E a outra foi que a própria história de São Januário foi maculada, quando o Vasco não tinha perdido nunca por mais de 3 anos, perder, levou uma goleada do Cruzeiro de 4.
Tá então, certo, então,
essas
Bambu.
Marcas são terríveis.
Valeu, então. 5h35, voltamos já.
No Mundo da Bola.
Sintonia Nacional, um musical variado e interativo. Fonte da boa música brasileira, entretenimento e informação. Também com entrevistas e destaques da noite carioca, além, é claro, de prestação de serviços. Tudo isso em sintonia com você. Não perca Sintonia Nacional. De segunda a sexta, às 20h. Apresentação, Gláucia Araújo. Rádio Nacional, a sua melhor companhia. Rádio Nacional, cuidar da água é cuidar da vida.
O que você está fazendo aí, Rita?
Olhando o hidrômetro, eu aprendi a ler. Agora eu sei identificar vazamentos e não vou deixar a água pingando para não desperdiçar nem doer no bolso.
É mesmo? E você sabia que um simples gotejamento pode gastar cerca de 45 litros de água por dia? Deixa eu aprender também.
Água. Economizar para a fonte não secar. Uma campanha Rádio Nacional.
Se você tosse há mais de 3 semanas, pode ser tuberculose. Procure uma unidade de saúde. A tuberculose tem cura. O tratamento é gratuito, mas deve ser feito até o final. O apoio da família e dos amigos é muito importante.
Sai tuberculose, sai de mim. Nesse tratamento eu vou até o fim. Sai tuberculose, sai pra lá. Não é uma dose que vai me derrubar.
Todos juntos contra a tuberculose.
Onde a bola rola, tem Nacional, a rádio do Brasil.
No Mundo da Bola.
Carlos Bacher.
5h37 no Mundo da Bola, mais tradicional, programa esportivo do Rádio Brasileiro, com o Momento Estádio. Lincoln Chaves traz detalhes da Libertadores Feminina.
Momento Estádio. Lincoln Chaves.
Melhor campanha com 4 vitórias em 4 jogos. Melhor ataque com 16 gols, média de 4 por jogo. Melhor defesa, vazada só uma vez. Números que escancaravam o favoritismo do Santos para a final da Libertadores Feminina em Manaus. Bom, faltou combinar com o Atlético Huila da Colômbia. Antes da zebra passear na Arena da Amazônia, as sereias dominaram a etapa inicial. Abriram o placar no primeiro minuto de jogo, um golaço de Brena. Perderam ainda mais 3 chances de ampliar, pelo menos. E aí, na volta do intervalo, as colombianas é que balançaram as redes com 1 minuto de bola rolando. A goleira Nicole saiu mal e a zagueira e capitã Santos, olha o nome, que ironia, aproveitou. O gol teve um efeito psicológico devastador nas santistas, que passaram a errar muitos passes e dar espaço para contra-ataques perigosos do Huila. A decisão foi para os pênaltis, e como na semifinal diante do Iranduba, e até mesmo na decisão do próprio Campeonato Colombiano contra o Atlético Nacional, brilhou a estrela da goleira Solera. Costarriquenha, como Keylor Navas, do Real Madrid da Espanha, e conhecido pegador de pênaltis, ela defendeu a cobrança da meia Angelina, e o gol da atacante Rincon fechou a disputa em 5-3. Título inédito para o Huila, que só está no futebol feminino há 2 anos, justamente o tempo que a Colômbia tem um torneio profissional da modalidade. Um torneio, aliás, que sequer está confirmado para a próxima temporada, o que dá a dimensão do feito do Huila. O alvinegro, que buscava o tri 8 anos após as conquistas de 2009 e 2010, amargou um vice muito difícil. A técnica Emily Lima, que tem contrato com o clube até o final do mês, assumiu a responsabilidade pelo resultado.
O desempenho da equipe no segundo tempo pode ter sido alguma falha minha, sim. Isso só mais para frente que eu vou conseguir absorver tudo. Mas eu acho que valeu. Eu acho que valeu todo o desempenho nosso na competição. É claro que a gente trabalha para chegar na final e ganhar a final. Nós poderíamos ter matado o jogo no primeiro tempo. Não matamos o jogo e a bola, ela pune a gente. E aconteceu que o Huila sempre acreditou que poderia empatar, sempre acreditou que poderia virar. Tomamos bola na trave. Assim, foi um segundo tempo bastante sofrido por nossa parte. Mas eu acho que é isso. Agora é olhar para frente. É olhar para o futuro e ver o que nós vamos traçar.
A decisão de ontem marcou ainda o fim da carreira de Rosana. A lateral esquerda, que atuou como atacante no Santos, tem 36 anos e conquistou 2 vezes a medalha de prata olímpica pela seleção feminina.
Eu fico feliz de alguma forma, eu deixei um legado, eu participei no mínimo de 3 gerações diferentes na seleção. Dei minha contribuição e acho que meu trabalho foi bem feito. Foram mais de 20 anos, né? 17 pela seleção brasileira. Sempre lutei também nos bastidores, não só dentro de campo. Então eu posso dizer que ia contribuir muito para o crescimento da modalidade e com certeza vou continuar contribuindo.
Na disputa pelo 3º lugar da Libertadores, o Iranduba superou o Colo-Colo do Chile nos pênaltis por 2-0, após um empate por 1-1 no tempo normal. Da equipe de esportes, Lincoln Chaves.
Valeu, o Momento Estádio continua com o professor Wagner Gomes.
Wagner Gomes.
O atleta Caio Bonfim conseguiu a sua melhor marca nos 50 quilômetros do Campeonato Australiano de Marcha Atlética. Ficou com a primeira posição, superando o australiano Jare Talent, que venceu nos Jogos de Londres, foi prata no Rio de Janeiro e também em Pequim. A competição foi em Melbourne. O tempo do Caio foi de 3 horas 55 minutos e 24 segundos. É a 33ª marca do ranking olímpico. O CEFAM, Centro de Educação Física Almirante Alberto Nunes, recebeu o Mundial Militar de Taekwondo. A equipe militar brasileira conseguiu 12 medalhas, ficando na 3ª posição geral. China venceu, o Irã ficou em 2º e participaram do evento 24 países com mais de 300 lutadores. As medalhas do Brasil foram as seguintes: Rayane Fidelis, ouro na categoria menos 73 quilos. Milena Titonelli, ouro na categoria menos 67 quilos. Valéria Rodrigues, prata na categoria menos 46 quilos. Iris Singh, prata na categoria até 46 quilos. Bárbara Dias, bronze na categoria menos 62 quilos. Gabriela Siqueira, prata na categoria mais 73 quilos. Leonor Dias, 50 quilos, prata. Paulo Chaves levou bronze na categoria menos 54 quilos. Joio Chaves, bronze, categoria menos 87 quilos. Maico Andrade, bronze na categoria mais 87 quilos. Edivaldo Pontes, bronze, categoria menos 68 quilos. E Charles Goltara, bronze, categoria menos 74 quilos. O Campeonato Brasileiro de Tiro para Esportivo foi realizado no Centro Militar de Tiro Esportivo em Deodoro, no Rio de Janeiro. O gaúcho Geraldo Rosenthal foi o destaque da competição com 4 medalhas de ouro em 3 dias de disputas. Os principais atiradores do país, cerca de 40 atletas de 6 estados, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo, participaram da competição. O brasileiro de tiro para esportivo encerrou o calendário nacional da modalidade. Cerca de 40 mil foram distribuídos como prêmios para os campeões de cada prova. Clubes campeões, número de medalhas de ouro, clubes formadores, enfim, um total de 330 mil em prêmios esse ano. Alexandre Galgani, conseguiu 2 ouros e o recorde brasileiro na carabina de ar deitado. E Marcelo Marton conquistou o tricampeonato brasileiro na carabina em pé. Débora Campos venceu na prova de pistola 10 metros. Da equipe de esportes, Wagner Gomes.
Valeu, e na sequência desse momento estádio tem o basquetebol masculino com você de novo, Lincoln Chaves.
Lincoln Chaves.
Daqui a pouco tem seleção brasileira de basquete masculino na quadra do ginásio Vlamir Marques, do Corinthians, na capital paulista. O Brasil enfrenta o Canadá às 8 da noite e, se vencer, garante classificação para a Copa do Mundo do ano que vem, na China. A equipe está em terceiro no Grupo F das eliminatórias das Américas para o Mundial, com 7 vitórias e 2 derrotas. Nessa fase da competição, são 2 chaves com 6 times em cada, sendo que os 3 primeiros de cada grupo vão à Copa, além do melhor 4º colocado. Na sexta-feira, o time dirigido pelo croata Aleksandar Petrovic ficou mais perto dessa vaga ao derrotar a República Dominicana por 100-82 também em São Paulo. O destaque foi Leandrinho, cestinha da partida com 20 pontos. Antes do jogo, os atletas homenagearam Valdir Bocardo, ídolo do basquete nacional e campeão do mundo pelo Brasil em 1959. Ele faleceu no último dia 18, aos 82 anos. Da equipe de esportes, Lincoln Chaves.
Valeu, vamos fazer o seguinte, dá uma paradinha daqui a pouquinho, porque agora o Corinthians vai pintando no pedaço. É, mas é porque é o Corinthians. Toca o hino do Corinthians, tá aí?
Salve o Corinthians!
Ficou atrás do Botafogo, hein?
Rapidinho, em relação, Valdir, o Corinthians, Jair Ventura saiu, que era previsto, a questão do Barbieri no Goiás e também suposta irregularidade de jogador do Goiás pode mudar acesso e rebaixamento do Brasileirão. O lateral Hernandes teria disputado 31 rodadas da Série B com documentação irregular.
Mas isso é muito chato. Mário Bittencourt deve estar no bolo aí, deve estar torcendo um advogado da Ponte Preta. Porque, pô, isso é muito chato. Você gosta de perder a vaga no campo? Será que o Goiás botou um jogador o tempo todo irregular, Borges? Será?
Não sei. Vou aguardar.
Se foi, é muita, não vou falar burrice, muita ingenuidade. Com relação à saída do Jair, já era previsto, né? Vai voltar o Carille. E o Barbieri vai ter uma oportunidade num time que, sabe, fez uma boa campanha na Série B, tomara que ele faça um bom trabalho.
Roberto Souza, Roberto Oliveira, João da Costa, Luciano Barreto, lá de São Paulo, Lucas Flash, o Alcir Antônio, também o Clayton Santos de Varginha, Minas Gerais, Ricardo Coutinho, Vitor Brito e Newton Belo de São Paulo. Aquele abraço para vocês que estão participando conosco. 5h46, agora sim, vamos e voltamos.
Atenção motoristas, usar cinto de segurança no banco de trás é obrigatório e a falta dele é considerada uma infração grave, com multa de R$ 127,00 por pessoa, além da retenção do veículo e a perda de 5 pontos na carteira de habilitação do condutor. Não arrisque a sua vida e a de seus passageiros. Cinto não é acessório, é segurança. Uma campanha da Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
Você é vítima de algum tipo de violência física ou psicológica? Conhece casos de maus tratos ou abandono de crianças, adolescentes ou idosos e quer denunciar? Use o Disque Direitos Humanos, o Disque 100. Basta ligar de telefone fixo ou móvel para o número 100. As ligações podem ser feitas de qualquer parte do Brasil, de graça, 24 horas por dia. O sigilo das informações é garantido. Disque 100, um canal de denúncia contra a violência. Produção, Rádio Agência Nacional.
A violência doméstica é uma epidemia que contamina toda a família. Estatísticas mostram que homens que espancam suas parceiras também são violentos com as crianças dentro de casa. Se você é mulher e está vivendo uma situação de violência, Disque 180, Central de Atendimento à Mulher. Você pode ligar de qualquer lugar do Brasil. A ligação é gratuita. Disque 180, Central de Atendimento à Mulher.
Apoio Rádio Nacional.
No Mundo da Bola.
Me amarro nesse timão, me joga com coração. Me veste a camisa legal, é o povo sua norte, liga, eu não sou mais forte do esporte.
Valeu, 5 horas e 48 minutos, Campeonato Brasileiro, a seleção vem aí.
Campeonato Brasileiro Série A.
Vamos montar o nosso time no 4-4-2 com dois volantes, dois meias, dois atacantes para facilitar a compreensão dos ouvintes. Isso aqui está escrito pelo produtor, tá certo?
É negócio 3-5-2, não.
Não vem inventar negócio, não. Vamos lá, 5h49, goleiro. Começo com o Valdir Luiz.
Fábio do Cruzeiro.
Você, Márcio Guedes. Márcio?
Gatito.
Ai, meu pai, aí começou. Vamos lá, ô Van Burger, vai dizer que é Fernando Miguel que eu não aguento. Van Burger.
Olha, eu iria votar no Fábio, mas o Júlio César, por ter salvado o Fluminense da Série B, tem o meu voto.
Eu também vou de Júlio César.
Nossa, eu não quero mandar o voto, mas é terrível.
Você, meu querido do Rui. Do Rui não, Gabriel. Luiz.
Everson do Ceará.
Everson do
ganhou
Ceará.
O Júlio César.
E deu Júlio César. Deu Júlio César.
O Gatito, se tivesse uma sequência de jogos, seria o meu goleiro.
Poderia. Uhum. Lateral direito, você, Márcio Guedes.
Lateral direito, Mike.
Mike do Palmeiras. Você, Van Burger.
Eu voto no Fagner.
Eu não vou votar no Pará, não, porque vai ser dose.
Aí é brincadeira.
Luiz Ferreira, você.
Mike, Palmeiras, sigo o Márcio.
Será que é o Mike mesmo? É pra mim o Mike. Você, Valdir?
Acompanho os relatores. Mike fez um grande campeonato.
É, Mike. Infelizmente deu o Mike aqui.
Tu queria quem?
É, porque o Mike...
Pará?
Joga essas coisas. Zagueiro número 1. Você, meu querido Van Burger. Zagueiro pelo lado direito.
É, o Joel Carne, pode ser.
Joel Carne. Você, meu querido Luiz Ferreira.
Ficar com o Dedé.
Dedé. Eu também fico com o Dedé. Valdir Luiz.
Eu acompanho Jorge Van Burger, Joel Carli.
Ah, meu pai do céu. Mas,
parar não pode, né?
Só você pode decidir. Márcio Guedes.
Não, eu vou no Jeromel.
Jeromel,
bom
então
nome.
Então empatou. Se empatou, quem decide?
O mais velho.
Não, é você que é o
produtor. Eu vou no Dedé.
É. Bom, porque não cara, quem decide é o comentarista. Mas como você é o produtor.
O produtor tá certo.
Você zagueiro pelo lado do outro lado. Agora você, Luiz Ferreira.
Vitor Cuesta, Internacional.
É um bom nome. Bom nome. Vitor Cuesta. Você, Valdir Luiz.
Igor Rabelo do Botafogo.
Ai, meu pai do céu. Você, Márcio.
Kahneman, Grêmio.
Quem?
O Kahneman.
Ah, Kahneman.
Kahneman versus Kahneman.
Você, meu querido Van Burger.
Kahneman também.
Kahneman. Empatou e dá a Vitor Cuesta em função aqui do nosso produtor, tá certo?
Você votou no Vitor Cuesta?
Votei.
Ah, então dá certo.
Lateral esquerdo, Valdir Luiz. Não, eu primeiro.
Vai.
Vai.
Será que eu vou de Renê, não?
Ganhou bola de prata placar.
Então, Renê.
Quer dizer,
Renê.
Porcaria nenhuma.
Renê, porque o cara vota aqui no Joel Carli, tem que votar no Renê. Você, Valdir.
Diogo Barbosa, do Palmeiras.
Bom nome. Diogo Barbosa.
Você, Márcio.
Diogo Barbosa.
Diogo Barbosa. Você, Van Burger.
Fabrício do Vasco, é brincadeira.
Ah, bom.
Diogo Barbosa.
Diogo Barbosa.
Ganhou o Diogo Barbosa.
Ganhou já. E você, meu querido Luiz?
Renan Lodge, Atlético Paranaense.
Esse vai entrar num outro quadro.
Bom
jogador, excelente jogador.
Boa ideia aqui. Então a zaga formada já com Júlio César no gol, goleirão do Flu, Mike do Palmeiras, Dedé do Cruzeiro, Vitor Cuesta do Internacional e Diogo Barbosa do Palmeiras. Volante, o primeiro volante. Vamos lá, você, meu querido Valdir Luiz.
Cuejá do Flamengo.
Esse acho que é mole, hein? Márcio Guedes.
Cuejá.
Você, Van Burger.
Tô pensando ainda. Pode ser o Cuejá também.
Esse é o melhor de todos. Luiz Ferreira.
Cuejá.
E eu também, Cuejá. Esse aqui acho que é o primeiro...
Unanimidade
aqui de voto, né?
Hoje uma pesquisa, ele deu 74% lá no programa como jogador, o melhor jogador do Flamengo.
É, agora...
Segundo volante.
Vamos pro segundo volante, Márcio Guedes.
Bruno Henrique.
Palmeiras.
Essa é uma boa, hein? Você, Van Burger.
É uma boa ideia, eu gosto do Bruno Henrique.
Também, Bruno Henrique. Você, meu querido Luiz?
Bruno Henrique, jogou demais.
Também, acho que é outra novidade, hein, se o Valdir não...
Não,
Bruno Henrique, você...
acompanho, porque além disso tem um fundamento muito importante. O que ele faz de gol de fora da área é brincadeira. O outro fez um golaço de três dedos. Fez dois no último jogo aí. É muito bom jogador, Bruno Henrique.
Agora o primeiro meia. Hein, ô Vamburg? Primeiro meia aí. Pode ser.
Eu tô pensando aí, tava.
É. Quem?
Deixa eu pensar, quem seria?
Eu confesso que eu tive dificuldade para montar a minha seleção.
Vou começar com o Luiz. Luiz Ferreira.
Olha, por falta de opção, eu vou de Rafael Veiga, Atlético Paranaense.
Não é essa coisa toda, não. Eu vou formar meu...
Eu também acho.
Meu meio de campo com dois homens do Flamengo. Diego. Diego, você, Valdir.
Eu vou de Rafael Veiga e Everton Ribeiro.
Rafael Veiga, primeiro você, Márcio. Só um.
Bem, eu vou colocar o Dudu. Vou recuar um pouquinho do Dudu, que o Dudu joga por ali e tal. E o Everton do Grêmio.
Já botou aqui, mas vamos lá, ainda no primeiro meia. Você agora, Vamburg, qual o primeiro meia? Diego, o Rafael Veiga e o Dudu foram votados. E aí?
Eu prefiro o Dudu.
Prefere o Dudu.
Eu ia botar o Dudu na frente, né?
Já que é que se você, é que você colocar como 4-2-3-1, dá você até entra nessa parte.
Eu tava guardando o Dudu.
Rafael Veiga, o Valdir já votou aqui no Everton Ribeiro, eu voto também no Everton Ribeiro. E aí, Márcio, o segundo aqui é o Everton.
Eu sugiro ajeitar esse time aí, porque senão o Dudu vai acabar ficando fora da seleção, que vai ser um absurdo pra mim. Não. É o craque do campeonato, hein?
É, já ficou, vamos lá.
O Dudu, na minha seleção, joga na frente.
Então você muda aí, Márcio.
Na frente o Dudu. Mas o
Dudu.
Muda
o Dudu de posição
Dudu
aí.
O Dudu é jogador de lado.
Qual o jogador que ficaria ao lado do Everton?
Porque aí eu acho que o Dudu joga por vários setores ali, do meio do ataque, mas tudo bem, não tem problema nenhum, não.
Vamos lá.
Eu coloco, então, já que vocês me provocaram muito aqui, eu coloco o Felipe Melo, pronto.
Felipe, é o Felipe Melo.
Fez um belo campeonato.
Uma boa, você.
Não. Felipe Melo, não.
Não, quem? Felipe Melo, não, porque o Vamburg não gosta.
Hashtag de... ele não.
Hashtag ele não. E quem seria?
Ah, eu voto no Everton Ribeiro.
É, no Everton Ribeiro. E junto com o Everton Ribeiro, colocaria quem?
Ah, coloco o Dudu. Ah, mas o Dudu não... tiraram ele?
É, tiramos aqui.
Tiraram-no.
É. Dudu vai se considerar
o Everton.
Atacante.
O Everton do...
Pode ser o outro Everton, o do Grêmio.
Do Grêmio.
Você,
Luiz.
Eu vou colocar... Eu vou escalar a minha com três atacantes. Vou entrar com Nico Lopes. Nico Internacional. Lopes.
É, mas deu agora... O Valdir Luiz fica com o Everton Ribeiro aqui, porque o Luiz... Foi o único que estou aqui. Dois Everton e dois Everton Ribeiro. O primeiro atacante, Valdir.
Dudu.
Dudu, você, Márcio.
É, vamos Dudu, né?
Dudu pra mim também. Dudu, né? Você, meu querido Vamburg.
É, concordo Dudu. Com os dois botafoguenses. Dudu.
Você, Luiz.
Dudu, melhor jogador do campeonato.
Dudu, na verdade, aqui. O outro atacante.
Pra mim, Pablo do Atlético Paranaense.
Também, Pablo pra
Não
mim.
É música.
Você, Márcio. O outro atacante Pablo. Com o Dudu. Pablo?
Pablo.
Você, meu querido Vamburg.
O Maxi Lopes. Ai, brincadeira, desculpa.
Pode ser.
Que eu li errado.
Pode ser.
Pablo.
Não, Brenner, pode ser o Brenner.
Nossa.
Vai, vamos lá.
Olha. Vou votar no Pablo também.
Pablo também. E você, Luiz?
Vou votar artilheiro do campeonato, Gabigol.
Gabigol, mas dá o Pablo aqui. Então, olha aqui. Júlio César...
Oi. Ideia, foi bem lembrado. É uma inteligência esse cabeça mesmo. É. Foi o cabeça que falou?
Gabigol.
Gabigol, o artilheiro do campeonato não pode ficar fora da seleção.
Mas tá fora porque o Pablo ficou. Olha aqui, Júlio César.
Não, eu mudei meu voto, não é mais bem. O Pablo.
Júlio César, Mike,
Gabigol.
Dedé. Tudo bem, Júlio César, Mike, Dedé, Vitor Cuesta e Diogo Barbosa, Cuejar, Bruno Henrique. É, Rafael Veiga, Everton Ribeiro, Dudu e Pablo. Técnico, você, Valdir?
Ou pode ser outro, Luiz Felipe Scolari.
Pra você, Luiz.
22 partidas em 22 ou
mais?
23 partidas invicto, é Filipão, de longe.
Você, meu querido Márcio.
Thiago Nunes.
Thiago Nunes. E você, meu querido Vamburg?
É uma homenagem ao técnico campeão. O Luiz Felipe Scolari merece.
Com ele.
Tu vai fazer aquela.
Rapidinho. 5:58, melhor hábito pra mim, Wilton Pereira Sampaio. Pra você, Vamburg.
Em
Você, Márcio.
Pra mim? aquele fortão.
Anderson Daronco. Você, Luiz?
Nenhum.
Você, Valdir?
Nenhum.
Nenhum que é o nome? Nenhum. Que é o nome? Não tem ninguém.
Prêmio Abacaxi pra você.
Com esse
não,
nome.
Todos são ruins.
Tem que mandar o Coronel Marimba.
Esse seu horroroso.
O Sandro Merarquês foram pra Copa do Mundo.
Porque são lá de Brasília, amigo do Vambuco, por isso que eles foram.
Valeu, hein? Fala, Márcio, pra fechar.
Revelação, entendeu?
Hã?
Revelação?
Revelação, diga aí, Márcio. Você é só o único que vai falar a revelação, diga aí.
Revelação?
É.
Paquetá, pronto.
Renan Lodi.
Revelação fica com o Pablo.
Pablo, né?
Do Atlético Paranaense.
E você, Vambuco, pra fechar. Qual é a revelação?
O Pablo pode... também, Pablo.
Pablo também. Um abraço, hein?
Tchau.
Tchau pra todos. Tchau. Vamos amanhã com o Mundo da Bola, tá certo? Enquanto marcado, vou dar aqui pro zap aqui a seleção nossa da Seleção Nacional do Rádio. Vai pro Face, tá certo? Ô, Rafael Espindo, tchau, um abraço.
No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.